Hoje o tema da aula é poupança e investimento. Quando a gente menciona poupança, a primeira coisa que devemos nos lembrar é que o sistema financeiro é composto por um conjunto de intermediários financeiros que nada mais são do que instituições que atuam na equalização entre poupança de um lado e investimento de outro lado. Quando a gente fala de poupança, estamos mencionando aplicação financeira, ou seja, a denominação poupança como agregado macroeconômico, ela faz referência a todo um conjunto de aplicações financeiras que rendem juros para os indivíduos que estão poupando, principalmente indivíduos com aversão ao risco, que em geral têm uma renda superior ao seu gasto corrente e que postergam o consumo do presente para o futuro, pensando em obter um fluxo de renda mais contínuo e estável ao longo da vida, ou seja, garantindo que terão renda no futuro. Por outro lado, o investimento se refere a empréstimos, assim como gastos realizados para incremento do estoque de capital no país. O investimento, portanto, vai ser realizado majoritariamente por indivíduos que são amantes do risco, porque eles têm a capacidade de ter um gasto corrente que é superior à sua renda. No entanto, é um gasto corrente em investimento, ou seja, em instalação de capacidade produtiva no país para criar um empreendimento. Então, o indivíduo que faz investimento, ele toma um empréstimo ao qual ele vai pagar juros para aumentar o estoque de capital no país. Esse estoque de capital aumentado vai compor um empreendimento no qual ele colocou esse dinheiro e que ele espera que seja lucrativo no futuro, de tal forma que essa lucratividade vai mais do que compensar o pagamento de juros no presente. As instituições financeiras, por sua vez, vão ser compostas majoritariamente por bancos. Os bancos captam depósitos via aplicações financeiras para concessão de empréstimos para investimento. A captação de depósitos é realizada via poupança. Essa poupança rende juros. Esses juros serão pagos pelo banco que está captando esses depósitos para esses indivíduos que poupam os recursos depositando nas aplicações financeiras do banco. Por outro lado, na concessão de empréstimos, estamos tratando do lado do investimento, os indivíduos que são tomadores de empréstimo para investimento vão pagar juros para o banco. O setor bancário tem como uma das suas principais fontes de renda o spread bancário, que nada mais é do que a diferença entre a taxa de juros que ele concede para os depósitos que ele capta e a taxa de juros que ele cobra na concessão de empréstimos aos devedores. Existem também outros tipos de instituições financeiras, como, por exemplo, os fundos mútuos, as uniões de crédito, os fundos de pensão, as companhias de seguros, entre várias outras instituições financeiras que existem no nosso país e em outros países. Quando a gente fala da origem da poupança e do investimento nos países, a gente tem que primeiro olhar para a renda nacional pela ótica do dispêndio dos agentes econômicos na aquisição de bens, ou seja, renda nacional igual ao consumo das famílias, mais investimento das firmas, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. Se considerarmos essa economia como tendo uma balança comercial equilibrada, ou seja, exportações e importações se equivalem, ou como uma economia fechada, ou seja, sem influência de elementos externos, nós zeramos a conta de exportação combinada com a conta de importação. Então, o que nos sobra é a renda nacional como uma função do consumo das famílias, investimento das firmas e gastos do governo. Uma economia fechada. Daí, a gente soma e subtrai o montante da arrecadação tributária do governo nesta mesma equação, o que significa que mantemos a nossa igualdade válida. Passamos a tributação, o consumo e o gasto do governo para o lado esquerdo da equação e mantemos do lado direito somente o investimento. Temos que a renda nacional menos a tributação equivale à renda disponível dos agentes econômicos dessa sociedade. Se a gente subtrai o consumo da renda disponível, nós temos a poupança privada. Por outro lado, a arrecadação tributária menos o gasto do governo é a poupança do setor público. Então, percebam que nós temos a poupança privada somada à poupança pública como equivalentes ao investimento neste país. Ou seja, o equilíbrio do mercado de fundos para empréstimo é baseado na equalização entre oferta de fundos para empréstimo gerada pela poupança e demanda de fundos para empréstimo representada pelo investimento. A poupança privada, por um lado, ela então é a parcela da renda disponível restante após o consumo dos agentes econômicos, ou seja, a poupança privada é a renda nacional menos as obrigações de recolhimento de impostos dos agentes econômicos, menos a fração designada para consumo desses agentes econômicos. O que nos leva à proposição de que existe uma complementaridade entre consumo e poupança, na qual podemos calcular qual que é a propensão marginal a consumir de um determinado conjunto de indivíduos ou famílias, assim como qual é a propensão marginal a poupar. E, uma vez que a gente já pagou os impostos, a renda disponível que sobra ou é usada para consumo, ou é usada para poupança. O que significa que a soma da propensão marginal a consumir com a propensão marginal a poupar tem que dar 1, ou seja, 100% da minha renda. Portanto, a propensão marginal a consumir nada mais é do que a fração da minha renda que eu dedico ao consumo, enquanto a propensão marginal a poupar é a fração da minha renda que eu dedico à poupança. Por outro lado, a poupança pública é a parcela da receita tributária restante após os gastos de governo, ou seja, poupança pública é T menos G, ou seja, arrecadação tributária menos gastos de governo. Daí decorre que, para compor a poupança total do país, nós temos uma parcela de poupança privada e uma parcela de poupança pública. Vejam que, portanto, existe uma influência tanto pelo lado da distribuição de renda e do nível de renda da população sobre a capacidade de formação de poupança nesse país, quanto existe uma influência do governo na capacidade de formação de poupança deste país. Então, a oferta de fundos para empréstimo é composta pelo depósito de aplicações financeiras na forma de poupança. Por outro lado, a demanda de fundos para empréstimo é composta pelas concessões de empréstimos para investimento a partir dos empreendedores, e o preço estipulado para este empréstimo é representado pela taxa de juros real da economia. A taxa de juros real nada mais é do que o custo de oportunidade do dinheiro no tempo. Uma vez que você é um indivíduo que poupa, você está postergando o consumo, você está se privando de consumir no presente para consumir no futuro, e isso é algo sujeito a incertezas. Se eu tenho risco, eu demando uma compensação por ter postergado meu consumo para que eu possa me sentir satisfeito com essa situação de me privar de algo no presente para auferir maior renda no futuro. Então, aqui nós temos a representação do mercado de fundos para empréstimo. É um mercado como outro qualquer, ou seja, nós temos a quantidade do produto ou serviço a ser comercializado neste mercado, que no nosso caso específico do mercado de fundos para empréstimo é montante de dinheiro, e a gente tem o preço deste produto ou serviço. No caso aqui, os juros. Os juros vão, portanto, equalizar o volume de recursos disponibilizado pelos poupadores com o volume de recursos demandado pelos investidores na forma de concessão de empréstimo. Então, a taxa de juros representa a remuneração do indivíduo por incertezas associadas ao futuro. Que indivíduo? O indivíduo que está ofertando o empréstimo. E, por outro lado, este juros é pago pelo tomador de empréstimo, o investidor, a partir do fluxo de receitas futuras esperadas do empreendimento que ele deve criar com este empréstimo tomado. Além de olhar para o equilíbrio de mercado no mercado de fundos para empréstimo, vamos ver algumas questões que podem gerar incentivos ou desincentivos à poupança e ao investimento, e que, portanto, podem mexer com o equilíbrio no mercado de fundos para empréstimo. A poupança é a alavanca para crescimento econômico, uma vez que ela gera recursos que serão ofertados para investimento e, portanto, vai redundar em aumento do estoque de capital nesta sociedade. Existem algumas políticas governamentais que podem incentivar poupança ou investimento diretamente, assim como o resultado fiscal do governo desse país também influencia poupança e investimento por meio dos superávites ou na forma de déficits. Lembrando que superávites ocorrem quando o governo tem uma arrecadação tributária maior do que o gasto realizado, e, por outro lado, o déficit ocorre quando o governo tem gastos públicos superiores à arrecadação tributária. O imposto sobre a poupança vai reduzir indiretamente o rendimento da aplicação financeira ao retirar uma parte do ganho deste poupador. Reduzindo o juros real percebido pelo poupador, existe uma redução da oferta de recursos para empréstimos, o que vai elevar a taxa de juros e reduzir o nível de investimento nessa economia, portanto, comprometendo capacidade produtiva em termos de capital. Por outro lado, se eu dou um incentivo à poupança, isso gera uma elevação do rendimento real percebido pelos poupadores a partir das aplicações financeiras realizadas, que, portanto, vai resultar em aumento do volume de recursos disponibilizado no mercado de fundos para empréstimo, reduzir a taxa de juros no mercado e aumentar o volume de recursos alocado para investimento. Por sua vez, o imposto sobre investimento vai atuar diretamente na demanda de fundos para empréstimo, reduzindo a quantidade demandada de empréstimos, e, portanto, isso gera uma redução da taxa de juros e diminuição do volume de poupança na economia. E um incentivo ao investimento, por sua vez, vai expandir a demanda de fundos para empréstimo, elevando a taxa de juros e aumentando o volume de recursos de poupança na economia. Por sua vez, quando a gente pensa no resultado fiscal do governo, a gente está olhando para resultado em termos de diferença entre a arrecadação tributária e gastos do governo, ou seja, qual que é a influência do resultado fiscal sobre o volume de poupança pública, seja na forma de superávit, seja na forma de déficit ou na forma de dívida pública. Quando mencionamos superávit, estamos falando de arrecadação tributária superior ao gasto público, que vai elevar a quantidade de recursos do setor público alocados para o mercado de fundos para empréstimo na forma de poupança. Por outro lado, isso gera redução da taxa de juros da economia ao disponibilizar maior volume de recursos na forma de oferta de fundos para empréstimo e estimula o investimento no país. Por outro lado, se estamos falando de déficit, nós temos um gasto público superior à arrecadação, que vai gerar redução do volume de recursos alocados para a poupança pública e, portanto, vai reduzir a oferta de fundos para empréstimo e elevar a taxa de juros, resultando numa redução do investimento no país. E por fim, quando a gente fala de dívida pública, a gente está falando de acúmulo de déficits passados na forma de uma dívida governamental, que vai gerar necessidade do governo tomar empréstimos para financiamento destes déficits e dessa dívida, e que, portanto, vai gerar uma disputa por recursos no mercado de fundos para empréstimo. Ou seja, o governo não só está deixando de poupar porque ele não tem superávit, ele está tendo déficit, como ainda por cima, se esse governo estiver altamente endividado, ele vai tentar buscar recursos tomados na forma de empréstimo para sanar suas contas públicas. Isso reduz, portanto, fundos para empréstimo disponíveis para o setor privado, o que gera aumento da taxa de juros no mercado. Ou seja, se tem um superávit do governo, isso atua na forma de ampliação da oferta de fundos para empréstimo via poupança pública, reduz as taxas de juros e, portanto, aumenta o volume de investimento da economia. Enquanto, por outro lado, um déficit do governo vai gerar redução da oferta de fundos ao restringir a poupança pública, aumenta a taxa de juros, reduz o volume de investimento.